Olá! Sejam bem-vindos ao jogo exterior das 2 semanas de férias. Nós também temos direito a férias, tal como a NBA, e por isso, assim que eles fizeram uma pequena paragem, nós também. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui, diretamente vindo do nosso All-Star Break também. Pronto, uns foram para a neve, outros ficaram neste sítio,
Em
né?
terra, ou banana.
Também não foste de avião, não foste a voar, também estiveste em terra, só que a tua terra tinha neve.
Oh, subir a montanha não é terra.
Então sobes em cima do quê? Em cima do ar?
Do carro.
Andas a voar tipo Blake Griffin.
Não, é só vou para o hospital.
Ok, andas a voar tipo Aaron Gordon.
Ok.
Ok.
Bem, infelizmente não tive o prazer de ver o jogo do All-Star entre a equipa do Giannis e a equipa do LeBron. Só pude ver highlights, mas vi todos os outros concursos e o Guga viu e mais alguma coisa que houve nesse fim de semana, porque foi um fim de semana bastante desocupado da vida dele pelo ver jogos. Bem, vamos começar a falar do All-Star, o que é que achamos? Vamos começar pelo quê? Rising Stars.
Sim,
Parece-me
começou o
mais
jogo ao
interessante do
princípio,
que
não é?
Skills Challenge. Skills Challenge não parece nada de relevante.
Oh, e já agora fazemos por ordem cronológica, não é?
Pronto, que seja. Portanto, o Rising Stars. O que é que vimos de jeito no Rising Stars?
O Trey,
Mais.
Mikal Bridges, quando
Mikal Bridges, não. Mikal
o
Bridges é o
outro,
dos Suns.
pois
Também é
é
bom,
o
mas é
mesmo
um
nome.
3 and D.
Pois, o Miles Bridges,
Miles Bridges, claro. Foi o MVP do
quando
jogo.
resolveu, depois de um tweet, ele tweetou a fazer aquela stance, como nós estamos a perder com a nossa namorada no FIFA.
Exatamente. Tweetou ao meio do
Por isso.
jogo, não foi?
Pois foi, tweetou a imagem, como é que era, e já me esqueci, o hold up ou qualquer coisa, e o homem realmente explodiu e foi o MVP do jogo. Vimos o Zion e o Ja a mostrarem o que mostraram nos seus tempos do college. E eles têm um alley-oop em que o Ja mete a bola por baixo das pernas e lança-lhe e ele afunda. O homem até entortou um cesto. Por
Pois
isso.
foi.
Zion que está a continuar a fazer bullying, que é o que ele faz.
Yes.
Ainda ontem, contra os Golden State Warriors, foi o que ele fez. Foi bully. Deu bully naqueles fezes todos depois de falhar o. Aquele é bully ball. Bully ball Z, como já vi por aí alguém a dizer.
Engraçado que tipo saltos ofensivos que ele já ganhou já é a maior porcentagem de sempre na NBA. Bem que ele tem tipo
Eu cada vez.
15 jogos, mas pá, still.
Pois, eu continuo a ver mais as semelhanças que muita gente diz ao Charles Barkley, somente no seu nível de ressaltos, altura, peso e as semelhanças, sim. Outro tipo de jogador mais atlético, discutível, não é? Mas pronto, estou a ver ali as coisas. Mas sim, acho que foi uma boa montra. O Trey e o Luca, pronto, também não estava à espera que eles fossem ali dar um ball-out porque tinha um jogo com mais pessoas a ver no domingo, por exemplo, e o Trey próprio também tinha o concurso de triplos no dia a seguir, que o homem quase construiu uma casa naquele concurso de triplos, mas não faz mal. Também nunca, não era dos favoritos a ganhar. Só se começassem a mandar triplos a partir do meio-campo, aí se calhar ele era capaz de ganhar. E desafiou o Luka a mandar um meio-campo antes do intervalo do Rising Stars, e foi isso mesmo que aconteceu. Pronto, acho que foi um jogo, pronto. Como estes jogos realmente são jogos para entretenimento, e fiquei entretido, vá. Foi um appetizer. E bom fim de semana que foi espetacular, na minha opinião. Acho que foi dos melhores All-Star Games que tivemos em uma memória recente. Acho que foi. Para fãs de basquetebol, foi dos melhores que nós podemos pedir a sempre este tipo de All-Star Weekend. Jogos menos competitivos, mais entretenimento, se calhar também alivia um bocadinho a tensão próprios nós, fãs, seja de que equipa for. Mas pronto. Também outra coisa, desde que se fizeram estas divisões World contra os Estados Unidos, também se nota que há muitos jogadores internacionais que, se calhar, se não fosse muito o estigma que os americanos têm por eles. Acho que a equipa do Porto dava uma coça à equipa dos Estados Unidos, mas pronto. Isso é para outro dia.
Estamos a falar de jogadores só de primeiro e de segundo ano, por isso não podemos também estar à espera que jogadores internacionais estejam tão habituados ao nível que é o basquetebol norte-americano como os da Team USA. No entanto, é um jogo muito bom na mesma. E pelo menos na primeira metade do jogo, em que eles terminam a primeira metade empatados, se não me engano, o Zion faz um dunk e empatam a 67. Mas sim, eu acho que se fôssemos uma equipa USA, uma Team World, como um evento em si, que não tivesse só jogadores de primeiro e segundo ano, eu acho que tinha tudo para ser um jogo muito, muito bom, sem dúvida alguma. Agora, claro que depois esses jogadores na Europa estão espalhados por imensas seleções e claro que as seleções deles nunca vão ter o sumo que tem a seleção dos Estados Unidos, não é? Pronto, acabamos por ter uma seleção que tem o MVP no Giannis, Luka, que Rookie of the Year e Top 5 MVP voltinho no segundo ano. Só aí já temos nomes bastante interessantes. Mas, Rising Stars deu para entreter sem dúvida e deu para os miúdos se divertirem e acima de tudo ver que possíveis sinergias podem surgir entre o Jamorant e o Zion e assim, e o próprio Luka e o Trey, que se deram bastante bem. Passamos então para o Taco Bell Skills Challenge. Acho que não há muito a dizer, eu só queria dizer que é engraçado como ao longo dos anos nós temos visto aquela trend de que os bigs, os power forwards e os centers são cada vez mais ecléticos, e a prova disso é que no final deste desafio, deste challenge, só tínhamos lá bigs, digamos assim, o Bam Adebayo, tínhamos o Sabonis, Jason Tatum perde logo na primeira ronda, por isso é engraçado. Acho que é um concurso curto, não é assim nada de relevante, mas pronto, é para entregar um prémio a alguém, I guess. Nesse dia o que interessou mais foi o 3 point e o slam dunk. 3 point, eu vi por acaso, foi ok, foi interessante. Depois de ver a primeira ronda do Devin Booker eu pensei, ok, já está no papo, mas claramente não estava. E ilusões, Trae Young sem dúvida e o Joe Harris, mas foi engraçado o Devin Booker substituir o Damian Lillard da última da hora por lesão e ser das pessoas que melhor figura fez naquele All-Star Weekend, todas as provas, por isso, yeah. E depois Buddy Hield, última bola, Moneyball, consegue a liderança na prova final e lá ganha com os 27 pontos. Acho que não vamos ter nenhum concurso de 3 pontos tão bom como tivemos naquele em que o Clay e o Steph estavam tipo a partir de tudo, ainda para mais porque as pontuações este ano foram um bocado adulteradas pelo facto daquela nova Mountain Dew 4 point shot, mas é capaz de ser uma adição interessante, I guess. Só que não podemos agora, se calhar, comparar tão diretamente estes concursos com os anteriores. Mas ainda assim, para experiência, pareceu-me bem. Não percebo muito bem o weight àquela bola, porque lá está, se tens runs, porque não?
E porque também isso começa a ser uma coisa mais habitual na NBA, que nós vemos durante os jogos, eles cada vez mandarem de mais longe, não é? O Steph Curry começou com isso, o Trae Young está a continuar com isso, por isso na ausência de Steph Curry durante esta temporada não deve estar a faltar muito até ele voltar a jogar. Mas na ausência dele temos um Trae Young que está a fazer o mesmo que ele. Cada vez mais jogadores estão a adicionar cada vez mais extensão, vá, ao seu shot, e não, acho que não há problema. Uma das ideias destes jogos também sempre é inovar, sabes? Não me manter tão monótono, porque se formos
sempre... Acho.
Acho que né, é melhor haver uma pequena inovação, uma grande inovação, e depois não dá para nada. Eu acho que melhor, não, ver. Eu acho que deste ano foi muito bom, foi muito emocionante. Não é que fosse um jogo, não é? Não é emocionante naquele nível, mas para os dois jogadores até estarem ali, e o Buddy Hield quando acerta aquela última Moneyball ganha mesmo no último segundo.
Sim, isso foi fixe.
Foi espetacular. Acho que este é um dos melhores que tivemos. Nessa noite alguém me fez uma pergunta, qual é que tinha sido a pior pontuação, se alguém tinha pontuado zero. Eu disse que não, que nunca me lembro de ter visto isso, mas fui pesquisar e descobri que o Michael Jordan tem uma das piores pontuações no 3 point game com 3 pontos, 5 pontos, 5 pontos. Só fez 5 pontos.
Explica-me lá porque é que um dos piores 3 point shooters da era dele ia lançar 3 points. Era mesmo só porque o Michael Jordan era tão carismático que tinha de estar em todas as provas. Até uma prova de natação ele lá estava.
Ele não era assim tão mau.
Mano, ele tem tipo 26% de carreira. Come on.
Tá bem, eu mandava o quê? Dois attempts naquela altura, é diferente. O volume shooting também é diferente.
Tá bem, o volume shooting é diferente, mas com 26%, se me dissesse, ok, ele é tipo 30 e tais. Ok, tudo bem, mas com 20 e tal por cento. Tinhas, por exemplo, jogadores que já eram mais avant-garde nesse sentido naquela altura, como Kenny da Jet Smith, tinhas o Larry Bird, tinhas essa malta toda.
Pá. Tinhas que falar do Larry Bird, não é?
Pronto, porque o Larry Bird tem um dos melhores 3-point contests de sempre. Ele que também nunca tinha,
é verdade,
tinha muitas attempts por jogo.
É verdade, é verdade. Mas pronto, eu acho que no fundo foi muito bom um concurso triplo. Não me lembro de ver um concurso triplo tão emocionante, vá. Porque também era um daqueles concursos que, ok, vês, porque é engraçado vê-los a meter e pronto. É um appetizer para o que vem a seguir, não é? Normalmente o main event, o jantar. O concurso triplos é a sopa.
Jantar, a ceia, que é o Slam Dunk. Bem, o que é que temos a dizer sobre o Slam Dunk?
O concurso triplos é... Tu não me deixas acabar de falar.
Ai, desculpa.
Porque o concurso triplos é a sopa. E o Slam Dunk é o Bitoque.
Ah, pronto, estava a ver. Querias fazer...
Bitoque vegetariano.
Mas tá bom, aceito. Bem, Slam Dunk Challenge. Mais um ano, mais um roubo. acho que já foi tudo dito sobre isto, sinceramente. Mas... há que salientar que o Aaron Gordon, pelo menos a meu ver, todos os Slam Dunk Contests que eu já vi, já perdi muito tempo no YouTube a ver footages antigas, é sem dúvida o mais original. Isso, pá, tira-lhe o chapéu. Em termos de dificuldade dos Dunks, acho
numa que... altura que é complicado ser original.
Exatamente.
Chega uma altura em que já foi feito,
já foi tudo feito. Eu acho que sem dúvida
tiram...
o Dunk dele contra o Zach LaVine, em que ele passa a bola por baixo das duas pernas, por cima da mascote e afunda, é capaz de ser, se calhar, o melhor dunk de sempre.
Sim.
Não só pela originalidade, mas pela dificuldade do salto. Acho que o Derrick
e
Jones...
E tudo, não toca em nada. Yeah. E foi a primeira tentativa, se não me engano.
Foi
tudo espetacular. Não... E foi roubado. O homem deixou para ser roubado.
Acho que o Derrick Jones Jr., sim, é o, se calhar, o gajo que tem as molas mais... mais flexíveis da NBA, basta-nos ver um bocadinho dele in-game. Ainda assim, os dunks foram todos semelhantes, o grau de dificuldade foi enorme, em todos, sem dúvida, mas a facto de serem todos in-between the legs, por cima de qualquer coisa, epá, perde um bocado a magia, sinceramente. O Aaron Gordon, aquele que faz com o Markel Fultz, do biquinho da tabela, é muito bom e super original.
Pois é, ele apanha e faz um dunk mesmo. Epá, é espetacular, o homem não.
E ele devia ter ganho aí, sinceramente, tipo, porque o dunk do Derrick Jones Jr. Epá.
É igual. Epá. Tiramos o chapéu, mas.
Sim, podia ser um 50, eu percebo o 50, mas eu acho que um 49, eu acho que devíamos comparar o dunk a dunk e não tipo, sei lá, não devíamos.
Sim, se calhar as pontuações não deviam ser dadas no. Quer dizer, não sei, porque.
Eu concordo com aquela cena de. Tínhamos os dois e depois escolhíamos o melhor. Eu acho que aí se calhar tínhamos o vencedor justo.
Pois, se calhar aí era mais plausíveis, mas, por exemplo, tira muito a emoção. Este é um debate um bocadinho. Eu não sei que lado é que fico no meio deste debate. Porque eu acho mais justo para os dois, mas depois tens aquela coisa de dar a pontuação no calor do momento, não é?
Mas pronto. Por outro lado também tens as replays, tipo, sei lá. Acho que no calor do momento tu consegues ser mais influenciado a dar X pontuação.
Também é verdade, também é verdade. Por isso é retirar uma camisola número 9 do Dwayne Wade.
Agora, palhaçada foi essa polémica. Eles combinam dar o mesmo score para ficarem ali, não sei o quê. Pá, e o Dwayne Wade, um do Common, porque o Common deu 10, não é? Depois o Dwayne Wade tentou acusar a Candice Parker. Que de facto, já, eles combinaram dar a mesma pontuação aos dois e depois não deram. Epá, sei lá. Parece um bocado infantil. E só espero que não tenha havido tipo bias do Dwayne Wade.
Pois, o Aaron Gordon já se declarou reformado dos Dunk Contest. Eu acho que uma vez já é demais, estão duas, nem se fala disso, não é? É pior que demais. Então eu acho que ele faz bem manter-se longe disso. Um jogador que já viu melhores dias, vai, quanto ao seu potencial. Yeah. Acho que aqui voltou a renovar um bocadinho dessa... chama que ia para baixo, acho que
competitividade,
que isto seja pelo menos o combustível para os Orlando Magic darem o seu push, não é? Na ausência do Jonathan Isaac. Vamos ver como é que corre esta segunda fase da temporada. Se calhar, é, acho que é das fases que eu mais gosto de ver após o All-Star Break.
Ah, sim, são os últimos 30 jogos, é queimar os últimos cartuchos. Temos equipas a puxar imenso.
É fazer o playoff bound, é fazer tudo. Incrível que falar em playoff bound, os Milwaukee Bucks ontem conseguiram. Estamos a falar de uma equipa que, pronto, isto a correr tudo bem, em junho estamos a vê-los a levantar o caneco.
Complicado, mas engraçado, em Vegas as casas de apostas dão a mesma odd aos Lakers e aos Bucks ganharem. Odd 2,5.
São os meus favoritos também.
Se calhar no início do ano não seriam, né? Mas.
Yeah, no início do ano seriam.
É pá, nós Bucks, nunca punhamos os Bucks acima dos Lakers e dos. Eu acho.
Eu punho os três ao mesmo nível porque tens o Giannis. E a partir daí.
Ok,
pronto.
Mas o Giannis nos playoffs já levou. Ele ainda é da novo, tipo, ele só tem que dois anos de playoffs, três.
Está bem, mas eu atrevo-me a dizer que o Giannis, com aquela idade, era mais dominante, por exemplo, que o LeBron James naquela idade, além de ter uma equipa melhor que qualquer equipa que o LeBron teve nos Cavaliers antes de ir para os Miami Heat. Por isso, eu não duvido que ele consiga ir pelo menos às finals.
Eu gostava imenso. Eu acho que eles ganham o West bem. Eu gostava imenso.
Sim, eu acho que eles ganham o West bem.
Não, mas vamos ver. Os Raptors, sem dúvida, que vão os Bucks.
Os Raptors estão a jogar para mim o melhor basquetebol do West, também vai ser complicado. Por isso, vamos ver.
A questão é que os Raptors não parece que tenham um muito bom matchup contra os Bucks, então aí a coisa vai dar para o touro. Mas pode ser que só se encontrem nas Eastern Conference Finals, que é o sonho, não é?
Eu acho que atrevia-me a dizer que era o maior adversário, se calhar os Sixers, não sei. É capaz de arranjar ali alguma complicação. Eles não têm ninguém para defender tanto o Ben Simmons como o. Quer dizer, se calhar até têm. Se o Giannis ficar com o Embiid e o Chris Middleton ficar com o Ben Simmons. Por aí. Mas pronto, acho que são discussões que podemos ter mais à frente, não é?
Yeah, eu acho que na semaninha antes dos playoffs a gente pode fazer estas brackets todas. Vamos então terminar a falar do All-Star com o All-Star Game da Team Giannis contra o Team LeBron. Curiosamente, o Team LeBron, desde que ele é capitão de equipe, ainda não perdeu um único jogo. Só significa que o LeBron era aquele gajo bom que no recreio escolhia sempre os melhores.
NBA o gordo vai à baliza.
Yeah, punha o gordo à baliza e depois picava os Monsters do Space Jam.
Ele que usou, por acaso, usou o foi neste jogo. Não me lembro se foi neste jogo que ele já. Não, neste jogo usou dos Monsters, mas ontem contra o Celtics ele usou do Toon Squad, por isso. Temos aqui um.
Isso é que roubou, tal como a Toon Squad roubou no filme.
A Toon Squad nunca roubou, a Toon Squad ganhou o Fair.
Sim, claro.
Tu não andas a ver bem o jogo, tu não andas a ver bem o filme, tu precisas dar um rewatch nisso.
Bem, o que é que achámos deste novo formato? Depois do que eu não vi o jogo em direto, parece-me bem melhor, sinceramente. Bem mais competitivo, pelo menos. E pessoas a defender o All-Star Game. Tipo, Kyle Lowry maluco da cabeça a ganhar de charts.
Kyle Lowry a ganhar de charts. Estive a ver quase uns jogadores a darem fallout no. Houve contest no jogo do.
Houve discussão por causa da arbitragem.
Eu acho que. E depois daquilo eu continuo a achar que o melhor treinador para treinar uma equipa num All-Star é o Doc Rivers. Se continuar a haver contest, só pode ser o Doc Rivers. Tem que estar na equipa de um deles, pronto.
Não, o Eric Spoelstra. O Eric Spoelstra não é o gajo que ganhou mais. Foi, não foi? Eu acho que foi.
Então, mas pode ser um contra o outro, porque o Doc Rivers acho que é o que pede mais contests na NBA, se não me engano.
E acho que o Spoelstra é o que já ganhou mais.
Então, seria, isso é que seria. Devia ser. Agora, para o ano mudava-se e devia ser Team Rivers contra Team Spoelstra.
Eu acho que o Spoelstra tá, também é bom candidato para Coach of the Year, na verdade.
Sim, acho que lhe demos a meio do ano.
Estamos quase agora nos prémios dos 3 quartos. Vamos ter que.
Então, vai começar a ser definida muita
provavelmente
coisa.
Provavelmente seria aqui. O Nick Nurse ou o Frank Vogel, na verdade. Mas...
Sim. Ou mesmo o Budenholzer, mas pronto.
Budenholzer, mas pá, sei lá.
Um bocado. Mas também, mas o Budenholzer era a safe pick.
Yeah.
Vá.
Não gostamos de ser assim tão básicos.
Pois, uma equipa teoricamente pior, não é? A jogar melhor do que jogava o ano passado, perde o seu point guard de referência e, na verdade, no campo, nos números e em tudo, que se pode ver e avaliar as prestações, os Bucks estão a jogar melhor, por isso não me importava que... Yeah. Acho que entre esses quatro, para mim, qualquer um deles era justo.
É mais pela evolução dos Lakers, tipo...
Sim, a evolução dos Lakers, outro, tens o...
Não vão aos playoffs, tens depois são primeira seed do Oeste.
Também ficaram com o melhor power forward da NBA. Pá, vamos lá.
O melhor power forward da NBA chama-se Giannis Antetokounmpo.
Não, quer dizer, sim. Não sei onde é que é para o Anthony Davis, mas...
É um stretch big.
Stretch big, pronto. Ele joga a 4 lá, mas também pode jogar a 5, por isso. Yeah. É ela por ela.
Mas bem, yeah, gostei. Gostei de toda daquela traquitana do fourth quarter. Não sei como é que vão fazer para o ano, se vão continuar a homenagear o Kobe ou whatever. Mas gostei do target score. Parece-me
não me importava... Tipo... A partir do momento em que mudou o nome do MVP, não me importava continuar sem fazer... A homenagem ao Kobe, e acho que é interessante o facto de terem feito para caridade, acho que também dá fuel aos jogadores, não é? O Adam Silver disse, regardless do resultado, que eles iam apoiar na mesma. Acho bem, a NBA é uma empresa de milhões e bilhões e muito dinheiro. Acho que era, vá, dizendo em bom português, um cara podre dele, não apoiando de qualquer das maneiras. Não se pode dar tiso aos miúdos assim, vamos ganhar dinheiro, e depois esta empresa multimilionária, e depois ninguém ganhava nada. Era óbvio, por isso, mas acho que isso também dá um fio extra aos jogadores, muitos deles que estão mesmo envolvidos por eles em várias causas humanitárias. Acho que é bom. Viu-se competição, viu-se um jogo muito bom, muito bem jogado. O MVP, que não podia deixar de ser outro, Kawhi, Stephen Curry, Leonard, naquele jogo que o homem estava maluco a mandar triplos.
Deu 8, não.
E não foi, acho que foi na primeira parte, só falhou um. O que foi? Mandou 7 seguidos. O homem estava maluco. Eu estava a ver aquele jogo e estava... Pronto. O que é que se passa aqui?
Eu vi depois e o homem parecia uma piscina, sempre splash. Splash.
É que parecia um metralhador. Parecido quando ao fim da tarde, quando vais jogar CS e andas ali a mandar headshots, tal, tal, tal.
Já ninguém joga CS, já não temos 14 anos.
Tu jogas LOL, por isso, não vais por aí.
Pá, pessoal, isso é mentira.
Adicione no LOL.
JJ Reddit.
GG Reddit.
Mas bem, terminamos então aí o All-Star Weekend. Vamos falar uma bequinha agora destas duas semanas que foram muito curtinhas, foi tipo 3 dias cada semana. Não vamos atribuir...
Faz uma semana.
Yeah, tipo, não vamos atribuir prémios de MVP da semana. Sei lá, foi antes e depois do All-Star Break, por isso. A amostra está adulterada, como é óbvio. Os jogadores que ainda estão cabezana da semana do All-Star. Alguns estão a voltar em força, outros ainda estão num pace mais lento. Mas... coisas relevantes a falar. Clippers já não ganham um jogo desde antes do All-Star Break. Estão 0-4.
Obrigado.
Estão 0-4 e digamos que Paul George é Minute Restriction e todos aqueles no-namers que eles andam a jogar não têm resultado muito bem.
O Patrick Beverley também está lesionado, por exemplo.
Ah, sim. Beverley é que dá muitas vitórias, lembrei.
Está bem, mas é um dos nossos melhores defensores. Tentado muito bem, por exemplo, triplo esta temporada, muito melhor do que me lembro de ver, está muito mais decisivo.
Ah, por isso pois, não vais por aí. A porcentagem não está boa, mas ele mete os triplos bons.
Não, mete, e quando é para ser clutch, é. Mas pronto, acho que o basquetebol do Doc Rivers está a sofrer uma síndrome de Antoni, está a ficar cansado. Acho que o homem precisa de inovar ali de qualquer maneira. O próprio de Antoni conseguiu inovar, calando-nos a todos, principalmente a mim e a ti.
I mean.
Até agora tentado a resolver. Até agora tentado a resolver.
O Doc Rivers está com uma equipa com um perfil bastante diferente de todas as últimas que ele já teve. Umas equipas dos Clippers, à exceção do Lou Will, que era um ISO baller, sempre foi. Tem tido equipas com bastante altura, que jogam bastante para o seu power forward e center, que não é de todo o caso dos Clippers. Tipo, o Batch é.
Quer dizer, é um mas quem entrou a jogar power forward é o Kawhi. De vez em quando. Não sei, nós já jogámos com 28 lineups diferentes de início, é absurdo.
Tem sido complicado, mais complicado ainda ver o Kawhi a jogar um nível de MVP e não ter ninguém de jeito para lhe passar a bola. E pá, sinceramente o Paul George, não sei até que ponto é que não devia ter atrasado mais o seu regresso, porque tem estado a jogar lesionado.
E além de lesionado, mesmo quando está QB bom, Tirando um jogo ou outro, ele tem estado horrível esta temporada.
E tipo, não tem estado ao nível da MVP da season passada no Standard, nem pouco
mais. Não, não. A percentagem de triplos deles deve estar abaixo dos 30%. Não, isto sem ver números, mas a olhómetro é tipo, ah, se fores ver um jogo dos... E tu viste no, quando foi contra os Celtics.
Sim, ele que era um dos melhores 3-point shooters da NBA, o ano passado acabou com uma percentagem ridícula. Ele que era um...
E também a defender, nota-se ali qualquer coisa que não está bem.
Epá, sabes que é difícil também entrar em esquemas defensivos quando trocas de equipa logo assim. Ele tem que pouquíssimos jogos ainda esta temporada e que tem que estar a jogar muitas vezes fora a defender fora da sua posição.
Ele tem estado a jogar a 2, o que é parvo. Ele devia tentar jogar a 3, o André chama-te a 2, mas pronto. Doc Rivers, se estiveres a ouvir, eu posso fazer umas lineups fixas, já que gostas assim de mudar umas lineups, eu... Posso ali fazer uma troquitana, fazer uns minutes.
E depois eu sinto que os Clippers estão a sofrer do mesmo problema dos Celtics, às vezes, que é o banco não tem estado, tipo, a contribuir. Pá, eu estou a considerar o Montrezero ali o Williams como starters, porque eles jogam mais minutos que todos os starters da posição deles. E jogam com a starting lineup, isto é, com o Kawhi, jogam com o Landry Shamet, etc.
Sim, sim, mas a closing lineup é com o Montrez e com o Williams. Pronto. Essa para mim é mais importante. Acho que essa para mim é mais importante que a starting lineup. É a final lineup. A lineup fecha os jogos, especialmente deste tipo de jogos, como foi, por exemplo, o double overtime contra os Celtics. É, para mim é a equipa mais importante que pode estar em campo.
Pronto, e eles têm estado a sofrer um bocado que é os jogadores que, quando eles estão a rodar, por exemplo. Sei lá, o Roddy McGruder, essa malta toda, tipo,
horrível, Smith, horrível.
Assim, tipo, não tem feito nada. E pá, isto pode ser usado para mil e uma equipas, mas o bench scoring até pode nem ser assim tão importante. Mas no caso dos Clippers, é equipas que estão fragilizadas com lesões e que alguém tem que dar
equipas,
certo.
Pois, equipas têm jogadores que eles mesmos são jogadores vaditos frágeis, como o Kawhi, Paul George. Marcus Morris ainda, pronto, vamos ver, não é? Acho que ele tem demasiada bola nas mãos. Ele não é, acho que não é um jogador que devia definir tanto a pauta ofensiva dos Clippers.
Ah, digamos que ele muitas vezes era o...
Está bem, isto não são os Knicks.
Não, não, mas mesmo nos Celtics, o Marcus Morris muitas das vezes era quem tentava ter o game winner. Atenção. Bem que era uma equipa cheia de putos. Estamos a falar de uma equipa com o Jason Tatum de 20 anos, Jaylen Brown de 22, o Marcus Smart que no clutch... Este ano é muito melhor, mas o ano passado não era grande espingarda. Por isso, yeah,
pois, mas por exemplo, o Doc Rivers também teve mal a dar tantas jogadas a um jogador que acabou de entrar na equipa. Não há um entrosamento nem química para lhe dar tantas jogadas, percebes? Ele tem
o
jogadas.
Morris é tipo, ele não é o melhor playmaker do mundo, mas ele safa-se bem, tipo, pelo menos a dar setup a screens. Ajuda no pick and roll, de certeza que ajudaria com o Montrez.
Pois.
Não sei.
Vamos ver agora. Hoje temos um jogo contra os Grizzlies às 3h30 da manhã. Claramente é maneira de dizer eu não vou ver. Vamos ver se um Jaren Jackson Jr. como é que isto vai ser. Porque levámos uma grande surra, não é? Os Clippers têm sido muito inconstantes. E isto é das coisas que me dá mais medo para os playoffs. Porque se o seeding não for benéfico.
Favorável, yeah. Se apanhares, por exemplo, com os Dallas Mavericks ou assim, que até são low seeded. Mas que são uma equipa com
sim.
Bastante potencial, tipo, e que tem uma line-up super alta, tipo...
É tentar a segunda seed a todo o custo. Não, não há outra maneira. Os Clippers têm que jogar o melhor basquetebol para conseguirem aquela segunda seed, porque se eles apanham uma terceira ou uma quarta e apanham a segunda ou a primeira seed, é complicado. Até próprio um jogo contra os próprios Rockets, ou assim, seria um jogo muito complicado. Seria uma série fantástica, se calhar era uma daquelas séries que iam 7 jogos, que seria incrível, não é? Mas eu prefiro acabar uma série em 4 jogos, não sou desses. Por isso, pronto.
Sobre os Clippers está tudo. Último tema desta semana. E porque este episódio vai ser mais curtinho, porque... Yeah, não queremos fazer episódios de uma hora. Acho que deixamos os Rockets para falar no próximo. Yeah, é carnaval. As pessoas querem...
Vocês querem apanhar uma bebedeira.
Acho que na sexta-feira era interessante falarmos dos Rockets. Isso do small ball lineup. Que estão 8-2. Os únicos dois jogos que perdem é um game winner dos Suns. E um jogo em que o Russell Westbrook não joga. O nível do Russell Westbrook está absurdo. Mas o que eu queria mesmo falar era a oitava seed do Oeste. Neste momento encontram-se lá os Memphis Grizzlies. Depois vão jogar com os Clippers e vai ser um difícil, toda a gente sabe. Mas é engraçado. Pelicans são a equipa que tem o schedule mais fácil nos próximos 30 jogos. Ou seja, nos últimos 30 jogos. Eles que... Desde que o Zion entrou, não estão com o melhor recorde do mundo. mas ainda assim, lá está. Enfrentaram uma road trip complicadíssima e começaram a época 7-23, já estão neste momento com 24 vitórias e lá está, tem o schedule mais fácil da NBA. O que é que isto quer dizer? Achas que eles ainda podem atacar o 8º lugar? Achas que vão ser eles ou achas que vai ser tipo os Suns? Eu acho que os Grizzlies não chegam lá. Acho que os Blazers ainda conseguem. Se calhar o 7º, não o 8º.
Vão ter um... Pois, é assim, se o CJ McCollum continuar a fazer o que fez o jogo passado, o Carmelo fez o primeiro jogo de 30 pontos desde que voltou. O Damian Lillard tem estado a ser espetacular esta época. Eu não tenho dúvida que se ele tivesse feito isto desde o início e os...
Fossem buscar o Carmelo mais Blazer.
Sim, sim, e não é só isso. Se os Blazers estivessem num lugar de playoffs, vá, numa sexta, quinta seed, seria um caso como o do Westbrook, noutros moldes, mas um jogador que teve duas semanas a dar um average de mais de 50 pontos é incrível. Também teria na conversa para MVP. Pronto, vamos ver como é que corre. Gostava que fossem os Blazers, não é? Por causa do meu menino Damian Lillard. Mas pronto, nós estamos a ver mais ou menos como é que isto é. Já estamos aqui a planear os matchups já aqui na nossa cabeça. Isto já está. Isto é a época que nós gostamos muito como adeptos de basquetebol.
Eu
acho que até nós gostamos de ver os jogos, né? Acompanhamos o máximo de jogos que conseguimos, de todas as equipas que conseguimos ver, pelo menos as mais interessantes, né? Não
vejo ninguém aqui com os olhos.
Até os Knicks, mas não vejo aqui ninguém ver uns Hornets contra os
Cavs. Acho que é o mesmo que aquele jogo que não...
Eu ia dizer os Cavs. Mesmo assim, nós vemos que nós gostamos muito do PJ Washington e do Davante Graham, por isso, a nossa experiência, nós até vemos, se calhar somos capazes de ver um bocadinho os Hornets. Mas sim, acho que estamos a entrar na nossa parte favorita da época, rapazes.
Eu aposto que os Pelicans vão contra o 8º seed. Eu gostava.
Era uma história de Cinderela bonita. E se eles conseguissem o 8º seed, era um caso sério para o Zion ser Rick of the Year, pois. Eles a conseguir o 8º seed, era um caso sério para a campanha.
É complicado, não vou mentir.
É muito complicado, mas... Epá. Nós também vivemos um bocadinho para estas histórias de Cinderela, não é?
Yeah, sem dúvida. Tipo, e... o ponto dominante ele tem sido é absurdo.
Sim, o homem... Isto foi o que nós perdemos por causa daquela lesão, não é?
Yeah.
E ele tem estado a ser espetacular.
É um rival para os olhos. Banana mesmo. Tipo...
Tu viste ontem o que ele fez ao Smilagic?
Coitado, eu estava mesmo com pena. Ele também tem 19
anos. E no outro dia... outra coisa... No outro dia não. Noutra coisa... Ele adicionou... Ele tem confiança no seu 3-point. O que é bom.
Yeah.
Uma das coisas que se falava era do... tripod shooting dele e do shooting dele no geral, e ele tentava dar ali
tipo sempre que o deixam aberto ele lança. A questão é essa, e as pessoas têm que o deixar aberto.
Pois isto está a ser um caso sério como o Yannis também está a começar a adicionar o 3-point shooting.
Tipo, e a partir do momento em que é assim, tu tens de começar a marcar os jogadores de outra forma. Ponto.
Pois, isto não é um Ben Simmons.
Yeah, sem dúvida. Bem, eu estava assim, está tudo sexta-feira. Sexta-feira, quinta-feira, whatever. Acho que podemos falar dos Rockets. Acho que é interessante falar do Small Ball. Nós que, antes de vermos estes jogos deles, estávamos a ser um bocado céticos e críticos. Mas... já tem resultado. Robert Covington, uma adição espetacular, sem dúvida. E Russell Westbrook mudou completamente o seu jogo desde o início da época. Tem estado a jogar melhor do que o James Harden. A um nível de MVP. A lançar percentagens insanos. Acima de 50% de campo e dos 40% de triplo nos últimos dois meses, quiçá. Por isso só prova que ele está disposto a mudar para o sucesso da sua equipa. E os Rockets que já estão ali na terceira seed. Por isso, espetacular, maravilhoso, fenomenal. Por isso, quinta-feira, espera-nos falar dos Rockets. Por hoje é tudo, meus amigos. Um salto, espero ter da malta.
Espero que estejam a ter um All-Star Carnaval Break bom, não é? Que lançam muitas... Não sei o que vocês lançam no Carnaval. Por acaso sou uma pessoa muito carnavalesca, por isso. Espero que estejam a apanhar uma grande bebedeira, não é?
Pronto, é isso que se faz no Carnaval, pronto, é.
Eu não sei mais nada que se faz no Carnaval. Não me mascaro desde os 11 anos. Eu acho que me apanhava bebedeiras aos 11 anos.
Same.
Por isso. Só tivemos menores, não bebo, né? Mandei-me balões de água. Já, mandava beber balões de água por acaso.
E serpentinas.
Yeah, era isso, mandem muitas serpentinas, divirtam-se muito. Ouçam-nos, não é? Convém.
Yeah, porque agora vamos voltar ao nosso schedule normal, já sabem.
Sim.
Segundas e quintas ou sextas. Por isso, é isso, meus amigos. Beijinhos e até quinta.